Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 49 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova e sempre levando a mensagem espírita, trocando ideias com você sobre o que acontece nas nossas vidas no cotidiano e como o Espiritismo vê tudo isso. E hoje no programa nós estamos aqui nos estúdios com o Ivan. Tudo bem, Ivan?
Olá, Suzete, Amorim, Norberto, queridos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Momento Espírita. Vamos falar de espiritismo, estudar e aprender juntos. Aproveitem, um ótimo programa a todos.
Norberto, tudo bem?
Olá, amigos do Momento Espírita. Olá, Ivan, Suzete, Amorim. Como sempre, muito feliz aqui com vocês, discutir um pouco a nossa doutrina com temas tão atuais. Muito legal.
Legal, Amorim.
Amigos, mais uma vez, vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita, aqui pela Rede Boa Nova.
E hoje no programa nós vamos fazer aqui várias abordagens interessantes. Qual é o livro, Amorim, que nós vamos hoje comentar? É uma dissertação espírita, né?
Fazendo um pouco diferente, hoje, ao invés de falarmos de um livro, vamos falar de uma dissertação de mestrado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, porque fala a respeito de um grande escritor da literatura brasileira.
Ô, Norberto, qual é o tema de espiritismo hoje? É um tema bastante polêmico, bastante importante. Qual é que nós vamos falar hoje?
Hoje nós vamos falar aqui, né, nesse mês de maio aí, que a gente fala que é o mês das mães, nós vamos falar no Espiritismo hoje de mães por adoção, né? Como que é a visão espírita sobre esse processo aí da adoção e o diferenciamento entre esse processo e o processo biológico de você fazer a tua discussão pela ótica da doutrina espírita.
Então, vocês já viram que vai ser um assunto bem interessante para nós estudarmos. Ivan, nós vamos continuar o estudo do livro dos Médiuns. Qual é o item e qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje?
Então, Suzete, hoje no estudo do Livro dos Médiuns, estamos na segunda parte, nós vamos estudar o capítulo 26, que são as perguntas que se podem fazer aos espíritos. Bastante interessante esse tema.
Bastante. O que será que a gente pode perguntar para os espíritos? Podemos fazer qualquer pergunta? Então, isso nós vamos comentar no nosso estudo aqui do Livro dos Médiuns. Leitura. E já iniciando o nosso programa, vamos falar então sobre a dissertação espírita da Elaine Cristina Maldonado, que ela fala sobre Machado de Assis e o Espiritismo. Ivan, o que que ela aborda nessa dissertação?
Então, Suzete, essa dissertação, né, que foi o tema do título de mestre em história da Elaine, a dissertação tem por objetivo analisar a trajetória do espiritismo no Rio de Janeiro a partir da visão do escritor Machado de Assis, através do trabalho de Machado nas suas publicações nos jornais cariocas, tudo isso lá na segunda metade do século XIX. Cabe aqui a gente falar um pouquinho sobre esse importante escritor, que é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões. O Machado de Assis, carioca, nasceu em 1839, desencarnou em 1908, foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos e escritores como um dos maiores da literatura brasileira. Só para você ter uma ideia, ele escreveu em todos os gêneros literários: poesia, romance, crônica, contos, foi jornalista, fez várias críticas. Nascido de uma família super humilde, mal frequentou a escola pública e uma inteligência assim muito grande, e teve assim um papel importantíssimo na história da literatura brasileira. A obra dele é tão grande, amigos, que se constitui de 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Mas voltando aqui ao tema da dissertação da Elaine Maldonado, o que que ela fez? Ela analisou as crônicas e contos de Machado de Assis num determinado período, entre 1865 e 1896, ou seja, 31 anos. Ela reúne toda a obra do escritor e é um período em que a doutrina espírita estava chegando no Brasil e conquistando adeptos, levantando aquelas discussões, várias polêmicas. E também foi na época que foi criada a Federação Espírita Brasileira. Isso foi no ano de 1884. Um período relativamente conturbado, né? O Espiritismo chegando. E a intenção do trabalho da Elaine Maldonado foi justamente verificar a repercussão desse movimento, do movimento espírita nascendo no Brasil, né? Se levantando no Brasil. E a legitimação dessa mesma doutrina nas obras, nas páginas das obras de Machado de Assis. E ela conclui que Machado, que sempre teve um estilo irônico, ele trata muito a questão do espiritismo nas suas obras. Só que ele assume um tom contestador e muitas vezes até contrário, mas de todo modo ele acaba divulgando o espiritismo. Então, esse estilo do Machado, como disse, inconfundível, mas irônico, e está presente essa ironia nas suas obras, é uma faceta assim relativamente pouco conhecida e que não pode ser desprezada. E por isso que ele traz faz esse estudo e apresenta na sua dissertação. Foram 31 anos, então, nesse período, de interesse pelo espiritismo na crônica e contos desse grande escritor, que foi Machado de Assis, Suzete.
Bem interessante, né? Norberto, você quer complementar?
Eu acho que mais legal aí, tentando trazer também uma visão também complementar a que o Ivan falou, é que na fundação da Federação Espírita Brasileira, em 1884, né, e lendo esse texto, a gente percebe que no final do século XIX, o Espiritismo foi incluído como em 1890 em três artigos do Código Penal. Então, foi muito interessante ela fazer essa análise desse momento, porque a gente consegue trazer nesses textos aí de 31 anos do Machado de Assis essa discussão e esse posicionamento dos espíritas que estavam aqui no Brasil, justamente colocando a doutrina e legitimando a doutrina espírita dentro do Brasil e por parte de todas as pessoas que estavam se dizendo espíritas, né? Então a gente consegue, através dos textos dela, do estudo dela, junto com os textos de Machado, entender como foi essa grande batalha para introduzir o espiritismo, uma vez que, como eu disse, em 1890 ele entrou no Código Penal brasileiro em três artigos. E eles conseguiram, graças a Deus ali, graças ao esforço deles, a fazer essa reviravolta. E hoje nós temos aqui o movimento espírita atuando no Brasil como o maior movimento que a gente sabe aqui do nosso planeta, né?
Bem, é bem interessante. Então, essa dissertação fica aí como uma sugestão para vocês lerem, né? Como vocês viram a colocação do Ivan e do Norberto, bem, bem interessante a gente conhecer essa história.
Bem, essa dissertação de mestrado está disponível na internet. Se vocês quiserem, é só procurar por Machado de Assis e Espiritismo, ou então pelo nome da autora.
Elaine Cristina Maldonado, né?
Exato.
Então fica aqui a nossa dica de hoje. Bem interessante, conhecendo um pouco do Machado de Assis e também da sua participação dentro do Espiritismo.
Atualidade.
Agora nós vamos passar para outra sessão, que é a sessão Espiritismo hoje, onde a gente sempre traz um assunto aí polêmico, um assunto atual. E no mês de maio nós estamos tratando sobre a questão das mães, né? Já falamos em dois programas anteriores sobre a questão da mãe, e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante discutido, né? Que é as mães por adoção. E a gente já deixa uma questão aqui para vocês responderem, para vocês pensarem. A adoção segue um planejamento reencarnatório, como ocorre com os filhos biológicos? Nós sabemos que, antes de haver a reencarnação de um filho biológico, há um planejamento. E quando a gente adota um filho, também há esse planejamento? Norberto, o que que você pensa?
Eu acho que, logicamente, a lei de afinidade, a lei que nos coloca com pessoas que nós precisamos passar na nossa vida, pessoas que precisamos ter contatos, contato esses que sejam contatos, vamos dizer assim, mais amorosos ou menos amorosos, eu acho que tem totalmente essa lei que acaba atraindo ali, a gente consegue ter essas pessoas. Por um motivo ou outro, biologicamente, você não consegue fazer essa concepção da criança, mas você tem essa afinidade, que pode ter sido uma afinidade anterior ou uma afinidade criada na própria vida, né? O medo que eu tenho algumas vezes quando a gente discute esses planejamentos encarnatórios e a gente leva para um lado do determinismo, né? Onde teria que ser, acho que nós espíritas não temos essa definição dentro da doutrina, e sim as afinidades que você consegue criar, tanto nas vidas passadas como na vida presente. E essas afinidades montam realmente o que a gente chama da família espiritual, não a família biológica. Por isso que eu acredito pelo estudo da doutrina espírita nisso, que a gente cada vez mais a gente vai aumentando a nossa família espiritual, espíritos que têm muita afinidade com a gente e que acabam nos acompanhando, ora estando conosco encarnado, ora estando do outro lado, mas também tem, a gente sempre vai conhecendo espíritos novos. Então eu entendo isso como uma parte onde a afinidade, independente da forma que você tem seus filhos, se eles são biológicos ou adotados, ela rege essa possibilidade de reencontro ou encontro durante a encarnação.
Ô, Norberto, me parece muito interessante você chamar a atenção a respeito dessa visão um pouco dogmática que algumas pessoas têm sobre a reencarnação e a pretensa programação num formato muito determinista, que algumas pessoas vinculam como se fosse quase um processo cartorial, que o espírito vai sentar lá como se fosse no escritório e os espíritos vão escrever o que vai acontecer. Que absolutamente não é assim, já que nós dispomos de livre-arbítrio e os demais que estão à nossa volta também dispõem de livre-arbítrio, e a nossa vida é feita da combinação, da conjunção de todos esses arbítrios livres, de acordo com a vontade de cada um, de acordo com a compreensão de cada um naquele momento. Mesmo que o espírito tenha uma certa compreensão, encarnado, muitas vezes, a gente tem uma outra percepção muito mais limitada, não é isso, Roberto?
É isso mesmo, a gente acaba tendo isso, e eu acho que tanto nessa discussão da própria adoção, como no casamento, essa discussão de almas gêmeas aqui, eu acho que nós espíritas temos que entender realmente a doutrina, estudar a doutrina e tentar entender, muitas vezes, pode ser até por atavismo do passado, de outras religiões, mas a gente entender realmente a necessidade do livre-arbítrio, né, como uma lei. E como a gente tem o nosso e cada pessoa tem o seu. E nós, como livre pensadores e seres humanos livres, a gente tem o direito de escolha. Então não cabe dentro da doutrina espírita, e no caso aqui também da adoção, eu gostei do que você falou aí de no cartório, né, quando você faz um contrato no plano espiritual para você vir na Terra, eu acho que não é bem por assim, por isso, né? Nós temos essa discussão aí da afinidade, das escolhas, da maturidade espiritual, daquilo que você almeja. Então, eu acho que isso é muito mais abrangente do que um ponto ou outro da nossa vida sendo determinado o futuro das encarnações. Concordo plenamente com você, Amorim.
Ivan, o que que você pensa a respeito disso e da questão da relação entre os pais adotantes e os filhos adotivos? Essa relação, ela tem, antes de mais nada, afeto ou esse afeto se constrói?
Amorim, vou pegar um gancho no que o Norberto falou, que ele citou a família espiritual. E chamo aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Honrar Pai e Mãe, capítulo 14, tem um item que trata do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Pegando esse gancho da família, Norberto. Que os Espíritos esclarecem nesse item, lá no Evangelho, que os laços de sangue não necessariamente estabelecem os laços espirituais. E o que realmente importa são as afinidades e a comunhão de pensamentos que unem todos os espíritos. Então, veja bem, essa possibilidade de reunir no dia ali, na prática, pai, mãe, filho, seja biológico ou adotivo, que é o nosso tema aqui, é uma oportunidade dentro da lei da reencarnação, ou seja, uma possibilidade de nós reencontrarmos afetos e também os desafetos para novas experiências, aprendizado, reparação de eventuais equívocos cometidos no passado e que agora a providência divina nos dá a grande oportunidade do quê? De realizar um trabalho educativo, orientativo. Ou seja, de novo, o amor vem com tudo, o amor dos pais com os filhos com os pais, mas aqui no caso dos pais com os filhos, para o quê? Para conduzi-los no caminho do bem, que é o que a gente precisa, trilhar o caminho do bem. E aí, independe se o filho é consanguíneo ou não, ele pode ser adotivo, então a lei do amor que vai determinar isso. E aí, eu chamo também a atenção de vocês para a questão da responsabilidade. A responsabilidade, ela permanece exatamente a mesma na questão da adoção. Pois, veja bem, Deus está confiando na capacidade daqueles pais que adotam, ele confia na capacidade de amar, de ensinar, de perdoar, de ajudar esses espíritos que estão retornando hoje para fazer o trabalho que talvez não tenha sido feito em outra oportunidade. Então, na verdade, é uma grande oportunidade você ter um filho biológico ou adotivo. No meu ponto de vista, é a mesma coisa. As questões que podem ser tratadas, o dia a dia, cabe a responsabilidade dos pais dar o seu melhor para que conduza aquele espírito que está sob sua responsabilidade, conduza no caminho do bem, como foi falado. Lembrando sempre que, independente da nossa família na Terra, nós somos, em primeiro lugar, filhos de Deus, todos nós. E para complementar esse capítulo 14, Honrar o Pai e Mãe, lá do Evangelho, tem uma mensagem de Santo Agostinho que fala assim: aí vai chamar um pouco a atenção dos espíritas. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, quando a mulher gera, está gerando o filho, a alma que nele encarna vem do plano espiritual para progredir. Aí eu faço um parênteses, Amorim, para chamar a questão 132 do Livro dos Espíritos, finalidade da encarnação, que nos diz que Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos nós, todos nós, à perfeição, independente do caminho trilhado por cada um de nós, devido ao nosso exercício do livre-arbítrio. No final, nós temos que chegar à perfeição. Uns vão demorar mais, outros menos. Fechando parênteses e voltando para a mensagem de São Agostinho, ele nos chamou a atenção para que nós cumpramos nossos deveres e que nós façamos o que for possível para aproximar essas almas que estão sob nossa responsabilidade, que são nossos filhos, mas que nós façamos isso com muito amor, porque é uma missão que foi confiada a nós. Ou seja, filho biológico ou filho adotivo, cumpra-se os seus deveres da melhor maneira possível para aproximarmos essa alma de Deus e com muito amor. Essa é a missão confiada por Deus a cada um de nós que estamos no papel de pais.
Você fez uma abordagem bastante interessante, Ivan, falando sobre a responsabilidade de cada um de nós. Mas como a gente está falando sobre o mês das mães, nós nos propomos a falar sobre o papel da mãe por adoção, aquela mãe que escolheu ter um filho a despeito da sua impossibilidade de gerar o próprio filho, ou apesar da possibilidade de gerar o próprio filho, e escolheu receber um outro filho em casa. Muitas vezes nós vemos mães que recebem filhos que, inclusive, já são relativamente crescidos e que vêm já com uma carga sociocultural que nem sempre coincide com a família. O que a gente pode falar sobre isso, Norberto?
É muito importante isso, Amorim, porque quando falta essa visão que o Ivan trouxe aí da responsabilidade nossa com aquele espírito que nos foi confiado, a gente acaba olhando só o laço consanguíneo. E tem hoje, quem participa desses grupos de adoção, tem hoje uma visão muito romântica da adoção pro lado de quem está praticando a adoção, não pelo lado da criança, e acha que aquela criança deveria ter alguma subserviência ou um afeto maior, né? E se esquece que nesse processo aí da criança e dos pais, a criança faz malcriação, a criança tem as fases dela de adolescência, a criança tem todo o processo que todos nós passamos, sendo filho biológico ou filho adotado. E eu queria chamar a atenção aqui aos amigos do Momento Espírita, porque poucas pessoas sabem disso. O Brasil é um dos países onde mais tem devolução de crianças à adoção. Significa que pais se cadastram lá na fila de adoção, aguardam, recebem as crianças. É nesse processo de construção da afetividade, como o Ivan disse, essas pessoas chegam a um certo ponto da vida, ou muito rápido, e já teve casos de bebês que foram devolvidos à adolescência, e se devolve essa criança à instituição, ou se coloca lá, num abrigo. Então, eu acho que isso é muito importante, abrir os olhos da humanidade, né, nossos olhos, para além da carne, para que a gente possa ver que nos foi confiado, ou biologicamente ou não, um espírito, que pode ser um espírito de afinidade ou não, mas está com a gente ali e nós temos a mesma obrigação com esse espírito, uma vez que muitas das vezes existe o que a gente chama lá da gravidez que não foi querida, né? Não tinha se planejado a gravidez. E quando você vê um casal ou uma pessoa sozinha, que também é possível, adotar uma criança, ela toma uma decisão de adotar essa criança, é muito mais forte essa decisão do que uma gravidez não desejada. Mas aí, quando é filho biológico, a gente tem uma discussão social que fica muito mal você querer devolver um filho biológico, né? Mas se é um filho adotado, a gente tem alguns casos muito ma a mais do que outros países. Então, acho que é alguma coisa para a gente lembrar sempre e usar a nossa visão do homem integral, do ser humano integral, e ver a nossa responsabilidade como espíritos quando nós recebemos um espírito na nossa casa e decidimos conviver com ele. Esse espírito está conosco, e a partir dali, acho que nós temos que seguir aquilo, ajudar esse espírito na encarnação dele, para que ele se torne a melhor versão dele mesmo, a gente conseguir dar todo o apoio, independente se esse espírito veio de uma via biológica ou pela adoção. Acho que é muito importante essa visão que ultrapassa hoje a carne.
Ô Norberto, isso que você está falando é uma coisa muito séria. Imagina você adotar um bebê e aí, quando ele tem 10, 12 anos, você devolver, não é? Como se fosse um animal qualquer. E os aspectos psicológicos, afetivos que essa criança criou com a família, onde fica tudo isso, né? Ou a questão emocional. Então, é muito sério, né? Então, para se adotar uma criança, tem que se ter uma consciência muito grande aí. Tem que saber e entender e enfrentar tudo, porque é como um filho biológico. Filho biológico dá problema, outra criança também dá, né? Não é só porque é adotado. É muito comum a gente ouvir assim: ah, não é do nosso sangue, é um sangue ruim. Coisas assim absurdas, né, Norberto?
É isso mesmo. Acho o grande ponto aqui, talvez dentro dessa visão espírita que eu acho belíssima sobre a realidade atual da vida, é que a gente precisa aumentar o nosso campo de visão além da carne. Então, os filhos dão trabalho? Dão. Qualquer filho dá trabalho, independente dele ser biológico ou não. Só que todos nós sempre temos uma historinha de alguma criança que foi adotada, e quando a gente vê, aí se a gente conhece a doutrina, a gente já leva, não, tá vendo? Já tá espiando, olha o que aconteceu. E não é isso, a gente não pode, como eu disse no início, ser determinístico. Nós temos que trabalhar, como o Ivan disse, justamente aquilo, que a afinidade pode ser construída nessa encarnação ou vem de uma outra encarnação. Pode ser que não se tenha afinidade, que se tenha que resolver isso nessa encarnação, mas lembrando que aqui na Terra, encarnados, quando a gente decide adotar uma criança, você está pedindo essa responsabilidade a Deus e ela é lhe confiada. E você deve dar os seus melhores esforços para ajudar esse espírito que está com você a se tornar a melhor versão dele mesmo.
É isso aí. Então, gente, olha, é um assunto sério para todos nós pensarmos, analisarmos. E quem pretender adotar uma criança, tem que fazer isso com muita consciência, com a consciência muito bem definida do que quer, né? Ter uma definição, estudar muito isso sobre tudo que se faz com a adoção para não fazer um absurdo desse de devolver a criança, né, Norberto? Bom, então, acho que nós já falamos bastante sobre esse assunto e fica aqui para todo mundo pensar. E incentivar a questão da adoção. Se você pretender adotar uma criança, é sempre muito bom, mas tem que fazer isso com muita responsabilidade. Existem filas de adoção e as pessoas até reclamam pela dificuldade de se adotar uma criança, mas acho que é por tudo isso, né, Norberto?
Sim, isso mesmo. Acho que ter essa visão integral do ser, ela é muito importante para a gente poder auxiliar esses espíritos aí que estão conosco.
É importante a gente lembrar também que nós não fechamos questão aqui, nós estamos apresentando uma questão para ser debatida, para que as pessoas que estão nos ouvindo, elas tenham a lembrança de tratar desse assunto, discutir esse assunto e compreender melhor todas essas questões envolvidas, Suzete.
Só aí. Então, dentro da sessão Espiritismo hoje, como você vê, a gente sempre trata de um assunto polêmico e esse é mais um assunto para a gente ficar pensando.
Informação.
Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da Rádio Boa Nova e o Clube Amigos da Boa Nova. Através do Clube Amigos da Boa Nova, é uma forma de nós ajudarmos a rádio a crescer cada vez mais e levar a divulgação espírita para o mundo todo, né? Através da internet, das antenas todas especializadas. E o objetivo é unir esforços para compartilhar o bem, para levar a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, para todos os lugares. E para continuar na divulgação da doutrina consoladora, nós precisamos da sua colaboração. Você pode participar do Clube Amigos da Boa Nova e você pode obter as informações de como fazer isso através do e-mail amigosdaboanova.com.br ou ainda através de dois telefones, o 0800 12 018 38, vou repetir, 0800 12 018 38, ou ainda através do WhatsApp, que é mais fácil ainda. É 11-97261-0272. 11-97261-0272. E ainda tem a FEAL tem um site de fácil acesso, que é feal.colabore.org. Colabore você também, se você puder ajudar aqui para que a gente divulgue cada vez mais o Clube Amigos da Boa Nova e consiga angariar fundos para manter a rádio no ar. Mas, Amorim, nós também temos o site da USE, que está trazendo muita coisa interessante, tem a revista espírita, que é Dirigente Espírita, que agora está online, e também tem no site da USE um link para acessar o programa Momento Espírita, se acaso você perdeu algum programa, não é?
O portal da USE, Suzete, que fica em usesp.org.br, eu vou repetir, usesp.org.br. Ele tem muitas informações. Dentre essas informações, nós temos, além do link, além da entrada para o programa Momento Espírita, como você disse, quem perde algum programa pode ir lá e ouvir esse programa. Nós temos a revista digital Dirigente Espírita. Eu vou falar sobre apenas dois artigos dessa revista que está, nesse momento, em divulgação, que é o número 183. Um dos artigos fala a respeito das obrigações fiscais e tributárias das instituições espíritas. Tem muita gente que participa de um centro espírita e não sabe como é complicado cuidar do centro espírita. Tem muitas obrigações, porque sendo uma instituição com registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, existe a necessidade de entregas de declarações, de muitos documentos, e inclusive tem algumas obrigações fiscais. Então, é importante que as pessoas saibam disso. E a Rosana Gaspar, ela tem um artigo nesse número 183 da revista Dirigente Espírita, falando sobre esse aspecto. Uma outra coisa muito interessante nessa revista que está sendo divulgada: os poetas espíritas paulistas passam a dispor de uma página no Facebook. É um artigo do Alberto Centurião que fala sobre essa questão da arte, a sua presença na rede de comunicações internacional, que é a internet, através desse canal no Facebook. Então, tem muita coisa interessante na revista Dirigente Espírita, e como a Suzete já disse, é gratuita e acessível, sem nenhuma dificuldade, no portal da USE, que é usesp.org.br, Suzete.
Então, acesse e fique por dentro de tudo que está acontecendo no movimento espírita.
Estudo.
Nós vamos agora para a sessão Estude Viva, que nós estamos estudando o livro dos médiuns, que está completou já, né, 160 anos este ano aqui, 2021. E nós estamos no capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Ivan, podemos perguntar tudo o que a gente quiser para os espíritos, eles nos respondem?
Então, Suzete, esse capítulo 26 ele é bastante interessante. O Kardec traz aqui umas considerações que a gente tem que estudar e analisar bem. O que ele fala de modo resumido, né? Que a gente tem que considerar que a forma da pergunta, as perguntas podem ser feitas, mas a forma da pergunta e a essência são muito importantes. Por exemplo, quanto à forma, a pergunta ela tem que ser clara, precisa, deve-se evitar questões complexas e tem que ter uma sequência lógica para que a resposta àquela pergunta feita seja feita com bastante clareza e não fazer perguntas ao acaso. Outro ponto interessante é em relação à essência da pergunta. Então, a natureza da pergunta vai provocar uma resposta certa ou errada. Então, existem perguntas que os espíritos não podem ou não devem responder. Então, não são todas as perguntas que vão ser respondidas. E a gente deve-se evitar perguntas que, com objetivo de curiosidade ou de querer provar o conhecimento do espírito, os espíritos vão responder com maior ou menor precisão, segundo os conhecimentos que possuem. Temos que lembrar que o espírito também ele tem um nível de evolução. Então, Kardec dá um exemplo muito interessante, que ele fala assim: é tão importante fazer as perguntas que, se não fossem feitas, o próprio Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns não teriam o conteúdo que eles têm, devido a essas perguntas muito interessantes, inteligentes e bem colocadas nessa sequência lógica, clara, que foi colocada por Kardec nessa obra do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E, do modo geral também, é claro que os espíritos, se quem faz as perguntas tem a intenção de dar curiosidade ou de fazer uma pergunta que leve para o lado pessoal, os espíritos não necessariamente vão responder, porque muitas vezes eles vão responder aquilo que vai trazer alguma coisa útil para nós, algum aprendizado. Então, curiosidade, futilidades, não vai ter uma resposta adequada, porque os espíritos, eles vão, inclusive, eles podem se afastar, os espíritos sérios, e os espíritos, aqueles mais zombadores, gozadores, podem tomar a posição deles e responder qualquer coisa.
É interessante, você abordou um aspecto importante. Se nós fizermos perguntas inadequadas, elas poderão até ser respondidas, mas o conteúdo dessa resposta é que pode não corresponder, não é, Norberto? A gente pode acabar sendo enganado porque pediu para ser enganado, né?
Tem até um momento que ele sempre fala, né? Se você quiser perguntar às pedras lhe responderão. Eu acho que esse é, talvez seja o principal ponto aqui, que precisa toda reunião mediúnica, ou toda discussão, ou toda pergunta tem que ter um objetivo, né, Amorim? Qual que é o objetivo dessa pergunta? E esse objetivo, o Kardec usa a palavra aqui grave, né? Tem que ser um objetivo de esclarecimento, objetivo de melhoria do bem comum. Nós temos que tomar muito cuidado, como o Ivan disse, a essas perguntas que são colocadas de cunho muito pessoal e também quando os espíritos dão orientação também pessoais, né? E aqui o próprio Kardec comprova isso: os espíritos evoluídos sempre buscam falar de forma geral, sem dar recomendações muito diretas, porque, como a gente disse há pouco tempo, tem sempre um livre-arbítrio atuando naquele outro ser a qual você está conversando, seja ele encarnado ou não, né? E eu acho muito interessante também, Amorim, abrindo um parênteses aqui, que lá num dos itens o Kardec discute sobre você perguntar ou não perguntar aos espíritos, né? E eu acho bem interessante porque muitas casas, o nosso movimento espírita, muitas das vezes quer que os espíritos deixem sua comunicação, seu ponto, e não, acabamos não conversando, dialogando com os espíritos. Mas eu acho muito importante que as reuniões tenham um objetivo e que a gente faça as perguntas que se acharem necessárias e que façamos o que o Kardec chamava lá do processo da verdade, né, que é a universalidade do pensamento, chequemos as respostas que tomamos, que recebemos, que tenham, que tra trouxe, tra vamos trazer isso a cunho, discutir no grupo, porque é muito importante manter essa vigilância sobre o que não é nos falado, o que recebemos, e também trazer aí uma discussão com o grupo sobre como a gente pode usar esse bom senso para a gente poder tomar de juízo aí as respostas que a gente está recebendo dos espíritos.
Inclusive, tem um aspecto no que diz respeito às perguntas. No livro O Céu e o Inferno, por exemplo, Kardec questiona espíritos que desencarnaram e que têm vários tipos de experiência. E em muitos casos, espíritos não são capazes de esclarecer adequadamente alguma questão, mas outros espíritos mais esclarecidos passam a oferecer essa resposta, esse esclarecimento. Então, quando nós temos um objetivo sério, quando nós queremos realmente aprender, se o espírito que está respondendo ele não for capaz de atender à nossa necessidade e não curiosidade, outros espíritos podem dar suporte para que esse esclarecimento se faça. O que você pode falar a respeito, Norberto?
É isso mesmo, né? Ele fala aqui até sobre os homens sérios, né? E os homens que não são tão sérios. Eu acho que se a finalidade é o estudo, a finalidade é você buscar um esclarecimento geral, mesmo se aquele espírito não tem aquela condição, ele vai te dizer que não tem essa condição, e muito provavelmente ou ele vai ser intuído por um outro espírito, ou você vai acabar recebendo a resposta por outras vias, porque os nossos amigos espirituais que estão atuando conosco, que veem a nossa seriedade, eles sempre vão atuar de forma a trazer uma informação, a trazer um esclarecimento de forma geral, que vai ajudar no bem comum e o esclarecimento da reunião ou daquele momento. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre de olho nisso e fazer perguntas realmente, como Kardec diz, que tem um cunho grave, um cunho de respeito e com responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo.
Oi, Ivan, nós sabemos que vários centros espíritas, várias casas espíritas lotam de pessoas porque existem médiuns que se propõem a responder às perguntas, né, das pessoas sobre os espíritos que partiram, sobre sobre as suas vidas passadas, futuras, o que vai acontecer no futuro. O que podemos falar sobre isso?
Isso mesmo, Suzete. O Kardec ele faz inclusive essa pergunta aqui nesse capítulo para os espíritos, se os espíritos podem revelar as nossas existências passadas ou falar alguma coisa do futuro. E os espíritos respondem que, dependendo do objetivo, algumas vezes realmente Deus permite que elas sejam reveladas. Agora, se for para edificar e instruir os homens, Então, tem que ter um cunho útil, tem que sair do campo da curiosidade. Por quê? Os espíritos, eles vão responder de boa vontade as perguntas que fizerem para eles, de novo, se tiverem o objetivo de promover o bem. Agora, se forem perguntas fúteis, os próprios espíritos, eles reforçam, desconfiem de todas aquelas que não forem de utilidade geral. E previsões pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas. Então, nesses centros que muitas vezes a pessoa vai lá, quer saber alguma coisa muito pessoal, tem que ficar muito atento a a resposta que é dada para ela, porque o ambiente já não tá saindo do bem geral, daquele que é do grau de utilidade para todos, e passa a ser uma coisa pessoal. Então, muitos espíritos podem, menos evoluídos, podem responder de qualquer maneira e induzir muitos ao erro.
Você tocou num aspecto bem interessante, que é quem pode responder com clareza. Muitas vezes, espíritos menos esclarecidos, fazendo-se passar por espíritos respeitados, acabam induzindo as pessoas a graves erros, inclusive que diz respeito a previsões de futuro. Nós temos visto ao longo da pandemia, muitas vezes, as pessoas distribuírem mensagens sem nenhum critério, sem nenhuma análise racional, e essas mensagens falam sobre fatos que vão acontecer em determinadas datas e que vão fazer com que a nossa sociedade dê um salto evolutivo, ou então que vá acontecer uma grande catástrofe, sempre determinando muito claramente. E os espíritos, já na época de Kardec, chamavam a atenção que quando tiver muita definição de data, é para a gente ficar muito desconfiado, porque alguma coisa não está certa, né, Ivan?
Isso mesmo, Amorim. Inclusive, tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu acho que cabe bem colocar aqui, que é a questão do conhecimento do futuro. Na questão 868, Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos, numa maneira clara e objetiva, respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto e apenas em casos raros e excepcionais Deus permite que ele seja revelado. Então, Amorim, casos raros e excepcionais. A gente abre a internet, navega pelos sites e você tem inúmeros vídeos, inúmeras previsões de futuro. Então, não cabe realmente, não é um caso raro e excepcional, né? Então, a gente tem que realmente analisar com muito critério e não comprar tudo aquilo que tentam passar, porque algum espírito, mesmo conforme você disse, que pode até se identificar com alguém famoso, tenha passado. Tem que passar pelo crivo da razão.
Esse é o conselho que Kardec dá para todo mundo, né? Passe pelo crivo da razão tudo que você ler, né? Tudo que você ouvir e tem que ficar muito atento. Despedida. Mas nós chegamos ao final do nosso programa e na próxima semana nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 27º, que vai falar sobre contradições e mistificações. E se você quiser, leia o capítulo 26, que você vai ver mais detalhes sobre as perguntas que podemos fazer aos espíritos. E agora nós vamos às nossas despedidas, Norberto.
Então, Suzete, Amorim, Ivan e amigos do Momento Espírita, muito obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. É um momento muito feliz, muito legal essas discussões. E lembramos, né? Nós teremos aqui boas discussões, sempre à luz das obras codificadas por Allan Kardec, mas não acreditem em nós. Vão lá no livro, leiam, estudem o Espiritismo, porque eu acho que nós só temos a ganhar quando nós nos dedicamos ao estudo dessa doutrina. Então, um grande abraço a todos aí.
Amorim, suas despedidas.
Um grande abraço aos amigos. Mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de estudar e, né, durante a semana você pode continuar estudando. Pegue os livros, visite na internet, tem muito material que você pode usar para aprender um pouco mais.
Ivan.
Um forte abraço a todos, Suzete, Amorim, Norberto e amigos ouvintes. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana.
Eu, Suzete, também me despeço de todos, agradecendo a sua audiência. E fica aqui o convite para você continuar ouvindo a programação da Rádio Boa Nova. A todos uma ótima semana, se cuidem e um beijo no coração de todos. Música.